Então hoje a gente vai começar a ver Tafilado Yeiratzon Shetafilene, que a gente fala logo depois que a gente termina as brachot da manhã. Então diz o Rav Shvab o seguinte: Yeiratzon Fanecha Hashem Vechule Shetafilene Yayom Vechule, o começo da tefilá. Yesh Mevarim Amirat Tefilat Zo Tekef Acha Birkot HaShachar. Primeiro vamos esclarecer. As Birkot HaShachar, as brachot que a gente faz toda manhã, que são as brachot que a Gemara manda a gente fazer toda manhã. Não, essas brachot são logo no comecinho que a gente faz aqui, essa lista toda. Bem, é, logo no comecinho. Antes ainda dos Korbanot. São chamadas as Birkot HaShachar.
Obrigado.
Qual é o nome dela?
Obrigado por.
Exatamente. E assim vai. Uma série de coisas, a gente viu já toda a explicação até agora. Então, essas brachot terminam com a brachá Baruch Ata Hashem. Agomel Hassadim Tovim Lamo Yisrael. Que é aqui na página 9. Então termina aqui no meio da página, terminou Birkot HaShachar. Mas, além disso, a gente acrescenta aqui mais uma tefilá. Que não é uma tefilá que a Gemara obriga a gente a fazer. Então isso que ele vai explicar agora pra gente, qual o motivo que a gente faz ela aqui. Então ele diz que há aqueles que explicam o motivo pelo qual a gente encaixa essa tefilá logo depois das brachot da manhã, al pi agmará במסכת brachot, שמפרט שם התפילות השונות של התנאים והאמוראים שהם מוסיפים בסיום תפילת העמידה של 18 brachot. הגמרא היא מסכת brachot, פאז'נה 16 ב, הגמרא nos conta de uma série de תפילות que os תנאים e האמוראים acrescentavam, פאז'נה 9, que acrescentavam ao término do 18. A Gemara traz lá uma série de filósofos, não lembro agora quantas são, mas são pelo menos, mínimo 10 filósofos, ou mais, que a Gemara conta cada Tana ou Amorá, alguns Tanaim e Amoraim, que faziam uma reza especial ao término do Shmoné Estre. Da mesma forma que a gente, ao terminar o Shmoné Estre, fala uma filá, Elokai Netzol Leshonim Era, os Fatayim da Ber Mirma, que essa é uma delas, Shehit Filat Marbrei de Ravina. Essa é a filá de um dos Amoraim, chamado Mar Brei de Ravina, o Mar Filho do Ravina. Então, essa é uma das filotes que aparece nessa Gemara em Brachot, que um deles, o Mar Brei de Ravina, costumava fazer ao término da Amidá, e a gente pegou ela para fazer no final da Amidá. Ve'alken, besyum amirat yudchet b'ikot ha-shachar. Por isso, quando a gente termina de fazer as 18 Brachot da manhã, ele fala entre parênteses, Tet vava brachot anal, u brachot anetlat yadayim, asher yatzar elokai neshamah liyudchet. 15 brachot, que a gente analisou até semana passada, 15 brachot, uma depois da outra. Depois, tem a brachá de anetlat yadayim logo no começo, asher yatzar elokai neshamah, dá um total de 18 brachot. Então, quando a gente termina de fazer essas 18 brachot, kav'u metzadrei sidur atfilah, instituíram os que fizeram o Sidur, que eles eram provavelmente da época dos Geonim, ou ainda dos Savoraim. Então, vamos parar aqui, pequeno parênteses. Existem várias épocas literárias, entre aspas, da Torá também. Então, se a gente olhar a Mishnah, o começo da Mishnah, então, todo o tempo que foi feita a Mishnah é chamado de Tanaim. Pessoa que escreveu na Mishnah é chamada de Tana. As pessoas que participaram da Gemara, do Talmud, são chamados Amoraim. Vieram depois disso e são chamados de Amoraim. Então, Tanaim, Amoraim. Depois deles veio uma época muito, muito, muito curta chamada Savoraim, que é uma época pós-Talmud, mas eles ainda podiam, assim eu ouvi um tempo atrás, um amigo me falou, que esses Savoraim ainda podiam mexer um pouco no Talmud. Quer dizer, não estava fechado o Talmud. Estava já bem organizado, mas não
completo,
completamente
mas
fechado.
Não.
Ó, então eles podiam ainda mexer. Depois disso apareceu uma outra época, que é curta, mas não tão curta, que é chamada de Geonim. Depois dos Geonim vieram os Rishonim, depois dos Rishonim, os Acharonim, que são até hoje os últimos, são chamados.
Quantos temos até agora? Para ver se completou o Minyan.
Então, isso que ele fala agora, que aqueles que organizaram o Sidur são Geonim, ou talvez ainda dos Savoraim, que veio antes, numa época bem curta que veio antes. Lomar tfilat Rebi Shaya Omer Batar Tzlotei Ayen Sham. Eles instituíram, depois que a gente fala as 18 brachot da manhã, a gente fala o atfilá que o Rabi Yehudá Hanassi costumava fazer ao término da amidá dele. Que é justamente essa tefilá que a gente fala aqui. E qual o motivo que justo essa tefilá foi instituída aqui? Shachar shmonestre brachot shel tefilat ha'amidah mosifim ma shetpalel mar beredavina shaya achron shamoraim. Quando a gente termina a amidah, são 18 brachot, a gente termina e fala uma tefilá que quem falava ela? O último dos Amoraim. Dos últimos Amoraim, que era chamado Mar Brei de Ravina. Então, da mesma forma que lá a gente fala uma tefilá, que dizia um dos últimos Amoraim, na época da Gemara, Ve'achar shmonesre brachot eilu, depois das 18 brachot da manhã, essas daqui, Omrim ha-sheitpalel ha-acharon shebatanaim, Rabbeinu HaKadosh. A gente fala, então, uma tefilá que costumava falar o último dos Tanaim, que é o Rabbeinu HaKadosh da Biudá Anassi, que compilou a Mishnah. Ele era o último, justamente por isso que ele compilou tudo em uma coisa só. Nusach Yehi Ratzon Milfanecha. Primeiro a gente começa falando Yehi Ratzon Milfanecha, Uptichat Kama Tfilot. Essa é uma introdução para várias tefilot que a gente fala no dia a dia. Uma abertura.
Sim, uma abertura.
É a introdução. Também. Qual que é a explicação comum que a gente tem para essas palavras? Que seja a sua vontade. Yeira tzonecha. Aval, mediz rashvav, yesh leayen, a gente precisa entender, em quem mais de mil lefanecha. Se a gente está falando que aqui quer dizer que seja a sua vontade, a gente deveria falar Yehi Ratzonecha, que seja a sua vontade. E não Yehi Ratzon, que seja a vontade Milefanecha da sua frente. O que tem a ver a frente agora de Deus com a vontade dele? Vim a Kavanah hi sheye inyan ze shanu mitpalelim alav merutze lifnei aborei tberach shemo. E se eventualmente você quer dizer, nessa tefilah, você quer dizer, olha Deus, que essa reza que eu estou fazendo seja bem aceita perante você, então, deveria falar, Hayaru Ilomar, Yehi Ratzon Lefanecha. Ele deveria falar que seja a vontade na sua frente. Quer dizer, que seja bem aceito perante você. E não Mi Lefanecha. Da sua frente. O que tem a ver? Yesh Lomar, então ele diz, a gente precisa explicar, Sheteivat Ratzon Yesh Labeit Pirushim. A palavra Ratzon em hebraico tem dois significados. Ratzon Kipshuto, primeiro Ratzon como explicação simples, que lomar, ou seja, a refet da reshek leivedavar, a vontade e a ansiedade de fazer determinada coisa. Veyesh ratzon, e existe outra tradução de ratzon, shepirusho hu inyan ahava venachat vetov levav, que é um amor por algo, um prazer de algo, ou um bom agrado de algo. Hanikra goodwill, como ele fala em entre parênteses, que é goodwill, ratzon tov, uma boa vontade. Um bom desejo. Como Moshe Berech, Moshe Rabbeinu leshevet Asher, por exemplo, o Moshe Rabbeinu abençoou a tribo de Asher, Yehi retsui echav, retsui de ratzon. O que ele quis dizer? Sheyeo ahuv umkubal echav, vintzachem benehem. Ele quis dizer que a sua tribo seja querida para as outras tribos. Vehen, da mesma forma, a gente fala no Teilim, Yule Ratzon Imrei Fi. O que quer dizer? A gente fala no final da Midah também. Que sejam as minhas palavras Leratzon, para a sua vontade. Não é para a sua vontade, quer dizer que sejam bem aceitas. Shiyun Lenachat Ruach Usviat Ratzon, que elas sejam de bom agrado para Deus. Rotze Hashem Et Yereav, a gente fala que Deus quer os que o temem. Então aqui quer é de linguagem de querido mesmo. Porque Deus quer o seu povo, também linguagem de querer, de querido. Que todos esses, a tradução é um amor e um bom agrado. Assim também a gente fala no Shabbat à noite, de Birkat Mensheva, naquela brachá que a gente fala, Magen Avot, logo depois da Amidá, que vam ratzá lehaniach lahem, que a eles Deus ratzá, não é querer, e sim gostou, e ficou agradado, lehaniach lahem, para dar para eles o Shabbat. Veretzon zesh HaKadosh Baruch Hu ohev, verotet yereav et amo. Esse amor que Deus ama o seu povo e quer aqueles que o temem e o seu povo, e no begalui de hai alma. Ele não é revelado nesse mundo. Mas, ele está o tempo todo esse amor perante Deus, lá nas alturas. O potrim tachanu noteino, e por isso a gente começa a se lá pedindo, yehi, kam etzleino oto adatson shu achshav lefanecha. Que esteja esse amor, esse razão que agora está na sua frente, que ele vem aqui para a nossa frente, ele fique junto conosco. E que saia esse amor da sua frente, quer dizer, só dos mundos superiores, e venha a guia de Marcelino, venha ficar junto conosco. Que Deus mostre para todos o amor que ele tem por nós nesse mundo aqui.
Só uma pergunta.
Fala.
Isso tudo é uma explicação da tefilá, porque está escrito assim, ou dessa maneira da outra. Mas quem escreveu a
não fui eu.
Tefilá não explicou por que escreveu assim, ou
não.
Por quê?
Por quê?
Escreveu
a tefilá.
Naquela época era
isso também. A gente viu isso na introdução. Ele disse que naquela época as pessoas entendiam melhor as coisas. A gente viu na introdução desse livro de que por que a partir de um certo momento fizeram o Sidur. Não é sempre que existiu o Sidur. Moshe Rabbeinu não tinha Sidur. Eles sabiam rezar. Como que eles sabiam rezar? Naquela época eles tinham uma neviut, eles tinham uma profecia especial. Eles estão um nível mais acima do que o nosso. E por isso, cada um sabia enxergar quanto ele precisa rezar por dia, quando e como.
O tempo foi passando e o ser humano...
O tempo foi passando. Na verdade, a gente viu não só isso, não só que foi
regredindo
e ainda continua sempre regredindo. Não só isso, mas também a gente viu que houve um certo tempo onde essa profecia foi retirada. Ele explicou como e porquê, mas foi retirada da gente. Então, a época que esses Geonim fizeram o Sidur, foi uma época que eles ainda tinham a Neviut. Estava prestes a ir embora. Eles mesmos que rezaram para Deus para tirar. Então, eles fizeram a Tfilá com uma visão muito ampla. E eles fizeram. Eles não tinham necessidade de explicar, porque no momento que eles fizeram, como o Marcos falou, mas eles fizeram, todo mundo sabia. Depois da
explicação, o Sadino tem que começar a trabalhar, entende? Então eu fico explicando. Bom, é que a nossa
Shekhinah
vai decrescendo. Uma das provas está na contagem do Homer, né? Em que a gente vai ascendendo para um dia receber. Não um dia.
Tem razão. Muito bem, em seguida a gente fala nessa tefilá, Shetatzilenu, que Deus me salve, está no singular. Belashon Yahid, no singular, que Deus me salve. Sheba Yehiratzon Arishon Shesof Birkot HaShachar. No Yehiratzon anterior, que a gente viu semana passada, que é a última das brachot da manhã, a gente mitpalelim avur aklal kulo. A gente reza pelo todo, por todo o povo. Como se mesaimim, da forma que a gente até termina, Hagomel Chassadim Tovim Leamo Israel. Fala do povo inteiro. Ou seja, que nessa fila anterior a gente rezou por um todo. Velachenu Belashon Rabim. Por isso lá está tudo no plural. Se olhar na fila anterior é tudo no plural. Mas Avalachav Kol Yachid Veyachid Mitpalel Be'ad Atzmo. Agora cada um reza por si. E por isso agora é na linguagem singular. Então ele diz, o Leor Zeyu Van Mashechozrim Vakshim Ala Atzalam Adam Rao Mechavera. Agora a gente vai poder entender por que a gente repete e pede de novo para salvar de uma pessoa ruim e de um amigo ruim. Semana passada a gente viu que na primeira fila que a gente faz exatamente esse pedido. Que Deus nos salve, me Adam Rao, uma pessoa má, e de um amigo ruim. Então, o que de repente você pede de novo? Redundante? Não é isso. É isso que ele está falando. Se você presta atenção que uma tefilá é no plural e a outra é no singular, já vai ficar tudo mais claro. Como? Mesmo que a gente falou, semana passada a gente estudou, que a gente fala e nos afaste, no plural, nos afaste de uma pessoa ruim, um amigo ruim. Quando a pessoa pede para Deus por um tzibur, por um público, quando uma pessoa pede algo por um todo, o mérito dessa união, desse todo, ajuda, dá uma força a mais, para que de fato Deus afaste uma pessoa ruim deles, para que Deus afaste um amigo ruim, e que eles fiquem num lugar que ninguém saiba, ninguém conheça, ninguém lembre deles. E que essas pessoas nem possam nos dar medo, nos colocar medo e ameaçar sobre nós. Aval, porém, bitfilata yachid, quando agora a gente está pedindo por um singular, só pela própria pessoa, ninguém tem certeza e ninguém vai se basear que ele tem méritos suficientes para que Deus afaste uma pessoa ruim dele. Um todo tem méritos suficientes para isso, você pode pedir para Deus. Mas você próprio, pode ser que tenha. Ninguém disse que não, mas pode não ser. Então você não vai arriscar. Ela, Shemitpalelim, Sheimchas Veshalom Yavou. Por isso a gente reza para Deus, olha Deus, eu preferia que eles nem apareçam no meu caminho. Mas, se Deus nos livre, eles vão sim aparecer no meu caminho. E eles vão aparecer no meu território, perto de mim. Pelo menos me salve. Como a gente fala agora, não me afasta. Afastar a gente já pediu como um todo. Eu próprio não tenho, talvez, méritos para afastar. Mas pelo menos se o cara vai estar do meu lado, que eu não me influencie das coisas ruins dele. Que ele não tenha força para me prejudicar, Deus nos livre. Velachem, e é por isso, nitosef bitfilah zo gam mishachen ra. Por isso, nessa tefilah, a gente acrescenta mais uma coisa. Quando a gente pediu para um todo, a gente pediu para Deus, me afaste, nos afaste de pessoas ruins e amigos ruins. Agora a gente fala mais uma coisa. Me salva de uma pessoa ruim, de um amigo ruim, o mishachen ra, de um vizinho ruim. Quando eu pedi antes em mérito do público para afastar, então não vai ter vizinhos ruins para o público. Mas quando eu falo só de mim, que eu não tenho méritos suficientes para que eles não venham à minha redondeza, eu vou ter vizinhos ruins. Eu posso ter vizinhos ruins. Pelo menos me salva deles. Então, a gente pede também do Shachan Rasha, o Kvarit Karevela, é um sujeito que já se aproximou de mim. Ve'apacha minha chotol le'arali, omet kvar le'negedinai. E o medo que eu tenho de que ele eventualmente faça algo de mal para mim, está na minha frente. Por isso, eu jogo a minha prece para que Deus me salve desse sujeito. O Behemet, e na verdade, na verdade, o principal dessa tefilá, a gente pede para que Deus nos salve hoje. A gente fala na continuação, Hayom, Ela, Mas. Para tirar a conotação que eventualmente vai aparecer se eu pedir hoje, parece que é só hoje, amanhã pode deixar os caras se aproximarem. Por isso, em seguida, a gente fala hoje e todos os dias. Na verdade, eu queria só pedir por hoje. Agora de manhã eu vou pedir por hoje. Mas, para não ter conotações erradas, então, ó, para todos os dias. Conforme o Zohar traz, uma tefilá, quando a gente faz, ela precisa ser detalhada. Só pode pensar, afinal, Deus sabe tudo que eu preciso. Eu não preciso nem falar. Eu falo, Deus me dá tudo que eu preciso. Não é. Está errado.
Sabe,
em vez de ficar enumerando. É? Mas o Zohar diz que a pessoa, quando reza para Deus, ele tem que enumerar detalhe por detalhe que ele está precisando. Então, por isso, aqui ele fala hoje e todos os dias. Ah, eu podia falar todos os dias. Não, tem que falar do hoje. E se eu falar só do hoje, então não preciso falar dos outros dias. Não. Precisa falar bem detalhada a tefilá.
Mas pode falar hoje, mas não pode perder um dia, né?
É. Ou para não ter essa conotação que ele falou. Vai ter a conotação que só hoje, amanhã não precisa mais, então não.
Você fica direitinho. Você fala novamente.
Mas hoje você deixou a conotação errada. Esse que é o problema.
Não, se você pede para hoje, você está atendendo hoje, amanhã não.
Mas você está querendo dizer, pela lógica, você vai concluir, se você pediu para hoje, que amanhã não precisa mais. Entendeu? É uma conotação. Me'azei fanim. Em seguida a gente fala para salvar a gente de azei panim. O que é azei panim? Cara de pau. O aefer ni boshes panim. Ele diz que é o contrário de boshes panim. Boshes panim é vergonha na cara. Até traduz direitinho. Boshes é vergonha e panim é na cara. Então, ayen masechet avot. Olha no tratado de avot que a gente está estudando agora. A gente viu até ontem isso daqui. Derek Hay, quinto capítulo. Az panim legeinom. O sujeito cara de pau vai para o inferno. O bosh panim leganedanim. A pessoa que tem vergonha na cara vai para o paraíso. Ve'az ainu kashet. Az é duro. Az panim o chatsuf. Az panim é uma pessoa que é descarada. Belashon Ashkenaz, como ele fala em alemão, unfarshemt.
Sem vergonha.
Então é uma pessoa sem vergonha. She'en befanav shum rakut. A pessoa não tem nenhuma... Vamos falar rakut, uma pessoa...
Recap.
É, uma pessoa assim, é
sutil.
Rach é mole, uma pessoa que é
sutil.
Venedra mimenu midata busha. É, exatamente. Se mancou. Venedra mimenu midata busha. E ele não tem vergonha. Veinom echabed klal et abriot, shenivru betzenem elokim. E ele não respeita as pessoas que foram criadas com a face... E a imagem e semelhança de Deus. Veomrim azei panim lashon rabim. A gente fala no plural. Azei panim. No plural. Shemitpalelim shehatlenu mikol sugei anashim kaele sheshne mazut. A gente pede para Deus, nos salva de qualquer tipo de pessoa que seja cara de pau e da forma que for. A pessoa sem vergonha de qualquer tipo. Então por isso a gente fala no plural. O meazut panim. Em seguida a gente fala... Meazut panim está se tratando da própria coisa, ou seja, Hainu shelot ikanes banu midat haazut. Primeiro a gente pediu para me afastar, me salvar de pessoas que são assim. E agora a gente pede para me salvar de eu ser dessa forma, ou seja, a gente pede agora para se salvar dessa virtude, dessa má virtude. Sharebit kishateinu imazei panim. Porque afinal, quando a gente se encontra com um sujeito sem vergonha, Srikhin kama para mim, leit azer bigvura, velanot lo kavlato. Às vezes a gente precisa se segurar com força e responder da mesma forma que o sujeito fala com você, às vezes tem que responder assim, duro com ele. Veyadua shadam nif'al kefita ulotav. E a gente sabe que uma pessoa acaba se influenciando pelos atos que ele faz. Mesmo que naquele momento você está fazendo com aquela pessoa, mas isso às vezes acaba... começando a entrar dentro da pessoa. E Deus nos livre, a gente pode acabar interiorizando essa má virtude de ser sem vergonha. Por isso a gente pede para Deus, por favor, Deus, me salve dessa sem vergonha. Vamos parar aqui.